Já é difícil conceber a escala das turbinas eólicas. Pode ser ainda mais difícil entender quanta energia elas podem fornecer. Um gigawatt é suficiente para abastecer entre 705 mil a 1 milhão de casas no EUA. No EUA, o maior parque eólico é o Alta Wind Energy Center, na Califórnia, capaz de produzir cerca de 1,5 gigawatts. Realmente impressionante. Mesmo a instalação de Alta é ofuscada pelo parque eólico de Gansu, na China, um colosso de 20 gigawatts e o maior do mundo. Gansu, uma das províncias mais pobres e remotas da China, abriga esse parque. Como isso aconteceu e é possível replicar em outros lugares? E por que um parque eólico capaz de abastecer um país inteiro está em grande parte ocioso? Sou Matt Farrell, e este é o Undecided. Este vídeo é patrocinado pela Surfshark, mas falaremos mais sobre isso depois. Onde fica o parque eólico de Gansu e como ele cresceu tanto? Bem, se você conhece a geografia chinesa, ele está na província de mesmo nome. E se não conhece, ele está bem aqui. Os parques eólicos individuais estão todos ao longo daqui, na borda do deserto de Gobi. Se lembra do vídeo sobre a base de energias renováveis de Kabuki, outro megaprojeto de energia verde da China no deserto? Você pode estar sentindo déjà vu agora, e você não está errado. Os projetos estão no extremo oeste e noroeste da China devido ao clima favorável dos desertos como o de Gobi, ideais para gerar energia solar e eólica. Projetos assim demandam vastas áreas, como os 7 mil acres em Gansu. Convenientemente, o deserto tende a não ser o imóvel mais procurado, o que significa que você pode adquirir muito espaço por um preço relativamente barato. É uma situação vantajosa para todos. Outra semelhança entre Gansu e Kabuki é a natureza descentralizada. Em ambos os casos, não estamos falando de uma única instalação de geração de energia verde, mas de várias maiores, todas conectadas na mesma rede. Embora Kabuki esteja um pouco mais espalhado, Gansu está principalmente localizado fora das cidades de Yumen e Jiuquan. Por isso é chamada de Base de Energia Eólica de Jiuquan. Gansu e Kabuki têm muito em comum, mas Gansu enfrenta um desafio extra: seu baixo PIB. Como a província mais pobre alcançou a maior fazenda eólica? Muito se deve à sua localização próxima ao Gobi. A China está em busca de se tornar líder em energia renovável. E como mencionado anteriormente, Gansu é um local ideal para a construção de uma enorme fazenda eólica. O projeto foi iniciado em 2008 como parte de um esforço anterior do governo chinês para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e aumentar o uso de energia limpa. A China era e ainda é a maior emissora de CO2. Em 2024, a população estimada da China será 280% maior do que a dos Estados Unidos. Então, como diz o ditado, telhados de vidro, pedras. De qualquer forma, a China enfrentava sérios problemas de saúde devido à enorme poluição do ar. Assim, o país buscava fortalecer seu portfólio de energia verde. Esse tipo de iniciativa demanda grande investimento, e o financiamento para Gansu veio de diversas fontes. O governo chinês ofereceu apoio financeiro substancial, incluindo subsídios e empréstimos. Além disso, o Banco Mundial contribuiu com 150 milhões de reais para o projeto. O Banco Europeu de Investimento também concedeu um empréstimo de 40 milhões de reais, equivalente a cerca de 43,6 milhões de reais. E isso foi para construir uma linha de transmissão para ligar o parque eólico à rede elétrica chinesa. Mas deixe a questão da linha de transmissão de lado, não mexa com cabos elétricos. Mas esse detalhe será relevante mais adiante. De qualquer forma, a construção da fazenda começou em 2009 e avançou rapidamente, com a primeira fase concluída em novembro de 2010. Nesse estágio, Gansu já possuía mais de 3.500 turbinas eólicas, enquanto a média no Zhikurizhihua é de cerca de 50. Nesse ponto, a capacidade instalada era de aproximadamente 5.660 megawatts. Em apenas 2 anos, essa capacidade total subiu para cerca de 6.000 megawatts. Isso equivale aproximadamente à capacidade total de energia eólica do Reino Unido naquela época. Desde 2021, a fazenda está concluída. O Parque Eólico de Gansu possui mais de 7 mil turbinas eólicas, cobrindo cerca de 39 mil km². Isso equivale a aproximadamente 4.600 campos de futebol para os americanos e é maior que um padrão da Bélgica para os europeus. A capacidade total das turbinas ultrapassa 20 gigawatts. Suficiente para abastecer seu carro viajante no tempo 16 vezes. Uma grande conquista na infraestrutura de energia renovável da China. Deixo a citação de Wu Yangdong, do Partido Comunista de Jiuquan, falar por si. Finalmente transformamos o deserto sem vida de Gobi em uma câmara de tesouros ilimitada. Estamos construindo uma represa Três Gargantas em terras improdutivas. Para coordenar as fazendas eólicas do megaprojeto, Gansu possui um sistema integrado de controle de energia eólica. Este sistema inteligente de monitoramento não é exclusivo de Gansu e já foi visto em projetos menores, como a instalação da B2U no Zeleuá. Empresas como Siemens e Emerson também oferecem sistemas semelhantes. Os riscos são um pouco maiores em Gansu, pois a fazenda eólica costumava gerar energia em excesso para a rede local. Em 2012, a gestão inteligente do Centro de Controle Coordenado permitiu que o complexo de Gansu gerasse e despachasse 1 gigawatt-hora extra por dia, tornando o sistema mais estável. No entanto, em 2015, até 39% da capacidade eólica de Gansu era desperdiçada, porque Gansu enfrentava problemas de restrição. Antes de abordar isso, há algo que você não quer restringir ao viajar. Quando este vídeo for ao ar, estarei de volta de Vancouver, onde usei o Surfshark no meu quarto de hotel para simular meu endereço IP no Zewa e assistir a programas de TV. Uso o Surfshark há tanto tempo que parece uma eternidade e aproveito muito. Surfshark é uma VPN rápida e fácil de usar, repleta de recursos incríveis que podem ser instalados em um número ilimitado de dispositivos, com uma única conta. Além disso, alguns serviços de compras limitam preços com base na sua localização. Então, altere sua localização para garantir o melhor negócio. Eles oferecem complementos para o serviço de VPN, como o Surfshark Alert, que avisa sobre vazamentos de e-mail ou dados pessoais online. Atualmente, há uma oferta especial. Use o código UNDECIDED para obter até 4 meses adicionais gratuitos. A Surfshark oferece garantia de reembolso de 30 dias, então experimente sem riscos. Uso há anos e adoro. Link na descrição. Obrigado a Surfshark e a todos por apoiarem o canal. Por que Gansu enfrentava problemas de restrição? Bem, a fazenda eólica de Gansu é uma grande conquista. No entanto, enfrentou muitos desafios. Alguns desses problemas são específicos de Gansu, mas outros podem soar familiares se você lembrar do vídeo de Kabuki. A energia gerada por Gansu em 2012 era vendida por cerca de 0,54 yuan, equivalente a 7,5 centavos por quilowatt-hora hoje. Isso se torna um problema ao considerar que a energia das usinas a carvão próximas custava cerca de 0,3 yuan, ou 4,2 centavos por quilowatt-hora. Isso significa que a energia eólica não é competitivamente viável em comparação com o carvão. Além disso, o noroeste da China minera muito carvão, e Gansu é conhecida por suas ricas reservas. Sendo uma província pobre, há incentivos financeiros locais para manter o carvão. O carvão é um motor econômico significativo na China, exercendo peso político. A indústria do carvão emprega muitas pessoas na região, tornando impopular a transição para a energia eólica. Além disso, Gansu carece de grandes indústrias consumidoras de energia, o que complica ainda mais a situação. Embora o parque eólico seja bem-sucedido na geração de eletricidade, houve excesso inicial. Sem demanda local suficiente, a energia foi desperdiçada, gerando problemas de redução e questões de transmissão. Em 2016, quase metade da eletricidade produzida pelas turbinas eólicas de Gansu foi descartada por falta de uso. Pequim proibiu novos investimentos no parque eólico, levando empresas locais à falência. Esses problemas destacam a importância do armazenamento de energia. Com ele, a energia poderia ser absorvida eficientemente para uso futuro ou transferida para outro local. O governo chinês, é claro, está ciente disso, e a China é líder mundial em armazenamento de energia, então isso e algumas linhas de transmissão realmente ajudaram Gansu a alcançar seu potencial. Falando nisso, lembre-se de que Gansu está localizada nos desertos ao noroeste da China. Infelizmente, a maior parte da indústria e dos centros populacionais da China está localizada nas partes orientais do país. Para contextualizar, a população total da província de Gansu mal supera a população da cidade de Xangai. Das principais cidades chinesas, Pequim é, sem dúvida, a mais próxima em distância e ainda assim está a cerca de 950 milhas, ou cerca de 1.500 quilômetros de distância, conforme o mapa do Google. A grande distância não é o único desafio quando se trata de mover essa energia para o leste. O oeste de Gansu é um deserto, e a China central tem muitas cadeias de montanhas como as montanhas Qilian, o que dificultou a construção e manutenção das linhas de transmissão. Onde está o rei macaco quando precisamos dele? Outro problema com linhas de energia longas é que é difícil mover a energia por grandes distâncias sem perdas significativas. A província está construindo várias linhas de transmissão de corrente contínua de alta tensão, HVDC, para enviar mais de 30% da energia eólica para 20 províncias. Embora seja uma solução, não é exatamente elegante. Essas linhas de transmissão de ponta não foram baratas para construir, nem são baratas para manter. Além disso, parte da energia se perde no transporte, o que pode se acumular em longas distâncias. A transmissão é crucial no custo da energia eólica. Transmitir essa energia verde é melhor do que desperdiçá-la ou usar combustíveis fósseis. Dada a dificuldade de levar energia às empresas, Gansu as convidou a se aproximar da fonte. A Huawei foi convidada a construir centros de dados perto da fazenda, o que parece ser uma solução viável. Afinal, o terreno no deserto é barato e há muito espaço em Gansu para grandes empresas de tecnologia. Mas os desafios de Gansu persistem. A província é remota e a severidade do ambiente desértico dificulta o desenvolvimento de projetos, o que não atrai essas grandes empresas. Por outro lado, o governador de Gansu, Ren Zhenhe, disse ao South China Morning Post que sua região está sendo inundada por empresas em busca de acordos de energia eólica. Não consegui confirmar esses acordos, mas é possível que ainda não tenham sido divulgados publicamente ou não tenham chegado à parte da internet em inglês. O maior desafio para Gansu pode ainda estar por vir. As fazendas eólicas offshore mais próximas dos centros populacionais na costa da China continuam a crescer, tanto em tamanho das fazendas quanto em tamanho individual das turbinas. Já cobrimos alguns desses gigantes no canal antes. A demanda vai aumentar para corresponder à produtividade de Gansu, com essas fazendas eólicas maiores e mais próximas surgindo? Essa é a grande questão. Apesar dessas montanhas de desafios, lembro que a fazenda eólica de Gansu é um sucesso. Em 2020, a proibição de investimentos em energia eólica em Gansu foi suspensa. E em 2021, apesar dos contratempos relacionados à Covid, a eficiência da energia renovável da fazenda subiu para 95%. A China segue construindo recursos de energia renovável e linhas de transmissão necessárias. Agora, os combustíveis fósseis representam menos da metade da capacidade total de geração instalada na China, comparado a 2/3 uma década atrás. Recentemente, iniciaram a construção de um novo projeto de transmissão em Zhejiang, na costa leste. A fazenda eólica de Gansu e suas linhas de transmissão são exemplos de megaprojetos de energia verde que deveriam ser replicados no Zhejiang e em todo o mundo. O projeto teve falhas, mas podemos aprender com esses triunfos e problemas para o megaprojeto. As principais lições são que os desenvolvedores de projetos precisam garantir que a demanda por tanta energia já exista, o que é relativamente fácil, ou que a infraestrutura para levar a energia aonde ela precisa ir cresça junto com a usina, e isso é menos fácil. Desvendar os desejos, necessidades e esperanças das comunidades locais com os objetivos maiores sempre será um pouco complicado, mas em breve publicarei uma exploração aprofundada desse tópico, então fiquem ligados. No final das contas, espero que a China não deixe esses obstáculos atrapalharem o impressionante impulso de energia verde que estão acumulando. E espero que o resto de nós possa aprender com Gansu e aplicar essas lições aos nossos próprios projetos de energia eólica. Se quisermos atingir nossas metas climáticas de 2030 ou até 2060, não temos muito tempo a perder. E quanto a você? Acredita que outros países, como o Zhejiang, podem e devem se inspirar no que a China está fazendo? Compartilhe sua opinião e não se esqueça de acompanhar meu podcast Still to be Determined para continuarmos essa reflexão. Agradeço aos patronos pelo apoio contínuo e dou as boas-vindas à minha nova produtora, Sandy. Vejo você no próximo.